Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 23 de julho de 2019. 18 horas 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Noite de decisão. Começam as oitavas de final da Taça Libertadores. Cruzeiro e Palmeiras vão estar em campo. São Paulo goleia Chapecoense e sobe na classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Fim da novela, finalmente. Flamengo anuncia lateral esquerdo Felipe Luiz. Apresentado plano de segurança para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Tudo isso e muito mais nesse programa Bate Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel na Central Técnica, categoria do Paulinho Boró, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera!
Me amarro nesse timão, que joga com coração, e veste a camisa legal, seu povo de sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Mendes. 18 horas e 42 minutos nesta segunda-feira. O São Paulo goleou a Chapecoense por 4 a 0 no encerramento da 11ª rodada do Brasileirão. O resultado, o tricolor pulou da 12ª para a 5ª posição. Técnico Cuca falou sobre o triunfo são paulino após 8 jogos sem vitória.
Primeiro tempo a gente teve uma posse de bola maior, teve uma equipe que controlou um pouco mais o jogo, apesar de ter passado uns dois sustos ali atrás, né? Primeira chance foi da Chapecoense, nós até finalizamos mais, mas a gente não estava encontrando uma saída de jogo, uma transição rápida de meio campo ao ataque, né? Nem de defesa ao meio campo, a gente estava muito lento nesse quesito. E a gente automaticamente estava embolando muito na frente e não tinha espaço para encontrar velocidade. Então não apareceram as jogadas que a gente imaginava. Com as duas mudanças, a gente deixando o Tietchan de primeiro volante, tendo o Everton e o Hernanes como os meias, um meia que tem visão de jogo e uma boa bola enfiada, que é o Hernanes, e um de condução rápida, que é o Everton, né? Na primeira, que a gente já ganhou uma primeira bola, triangulou, o Everton já cruzou para o Antony, apareceu a velocidade, depois apareceu a velocidade pelo lado com o Toró. Lógico que aí você pega confiança no jogo, o torcedor também passa a incentivar mais, porque o primeiro tempo com a derrota a gente saiu vaiado com empate. E as coisas fluíram muito melhor, saiu o terceiro gol com o Raniel, quarto gol muito bonito, numa troca de passes. Então acho que o segundo tempo, apesar da gente ter tido, eu acho, menos posse de bola, foi um outro estilo, um estilo mais vertical, e aí surgiram os gols, né, que a gente precisava muito de uma vitória convincente, e graças a Deus ela veio.
As notícias do atletismo sub-20 do Brasil com Wagner Gomes.
A seleção brasileira comemorou o bom desempenho na equipe do 20º Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Atletismo, encerrado no domingo, no Estádio Nacional de San José, na Costa Rica. A final, com a equipe de apenas 25 representantes, sendo 17 homens e 8 mulheres, a equipe conquistou 9 medalhas nos 3 dias do evento. 2 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze, superando a campanha de 2017 em Trujillo, no Peru, quando também alcançou 9 medalhas, mais apenas 1 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. da equipe de esportes Wagner Gomes.
18 horas 45 minutos, uma categoria emergente do automobilismo mundial vem chamando a atenção dos apaixonados por velocidade. Reportagem Lincoln Chaves.
O francês Jean-Éric Vergne se tornou o primeiro a ganhar duas vezes a Fórmula E, que é a categoria automobilística de carros elétricos. A quinta temporada teve quatro brasileiros. Dois deixaram o campeonato antes do fim. Felipe Nasser, que estreou na quarta prova e só correu três vezes, e Nelsinho Piquet, primeiro campeão da Fórmula E, que esteve apenas nas seis primeiras etapas da última disputa. Lucas de Grassi, ganhador da terceira edição da categoria e vice na quarta, ficou dessa vez com o terceiro lugar geral pela equipe Audi.
Esse ano foi um ano muito com altos e baixos, a gente acabou não terminando várias corridas, fui desclassificado da pole de Santiago, fui desclassificado em Riad, me tiraram de duas provas, de Mônaco e Sanha.
Já Felipe Massa, vice-campeão da Fórmula 1 há 11 anos e estreante na Fórmula E, terminou o campeonato em 15º com 36 pontos pela equipe Venturi.
Sem dúvida, o que eu posso dizer é que eu melhorei muito da primeira corrida até agora, entendi muito mais o jeito de guiar, o jeito de entender o carro, o jeito de entender o pneu. Um carro com menos carga aerodinâmica.
Ex-piloto de Ferrari Williams na Fórmula 1, Massa acabou 6 das 13 etapas da sua temporada de estreia entre os 10 primeiros na zona de pontuação. Na nona corrida, em Mônaco, conquistou o primeiro pódio na categoria, com um terceiro lugar. De Grassi só passou em branco em 4 corridas e venceu 2, na Cidade do México e em Berlim. E a vitória na capital mexicana foi emocionante, com uma ultrapassagem para cima do alemão Pascal Wehrlein na última curva.
A vitória no México foi uma das mais sensacionais da minha carreira e, sem dúvida, a melhor da Fórmula E desses 5 anos. E vai ser muito difícil de acontecer melhor que isso, né? Eu acabei vencendo nos últimos metros, passei de lado na linha, mas até o último momento eu não ia saber se a energia dele ia acabar ou não, né? Na última volta. O que eu fiz foi atacar do jeito que eu achava e aconteceu tudo do jeito certo.
A quinta temporada da Fórmula E foi marcada por novidades no regulamento. A prova deixou de ser disputada por um limite de voltas, mas em 45 minutos, mais uma volta. Os carros movidos à eletricidade ganharam uma bateria que passou a durar toda a corrida, ou seja, acabou o pit stop, que na Fórmula E consistia na troca de um veículo para outro. Massa também acredita que o país possa entrar no calendário futuramente.
Acho que eu não faço parte desse lado político, né? Sim, como piloto. Seria sensacional e fantástico ter uma corrida no Brasil, em casa, né? Tomara que isso aconteça, eu espero que isso vá acontecer. Agora, o quanto antes, difícil de dizer.
A sexta edição da Fórmula E terá como novidades os circuitos de Seul e Londres. Serão 14 etapas em 12 países, e a primeira delas está prevista para Al Diriyah, na Arábia Saudita, em 22 de novembro. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
18 horas e 48 minutos. Nesta segunda-feira, Esporte Brasil e Pelotas empataram em 0-0 na abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico do Esporte, Guto Ferreira, tentou explicar mais um tropeço do Leão da Ilha em casa.
Em termos de tranquilidade, falta ajuste nessa tranquilidade, né? Encontrar o ponto de confiança sem achar que vai conseguir ganhar o que quiser, e a hora que não consegue também achar tranquilidade para estar sempre confiante e encontrar o momento de empurrar para dentro. Tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Hoje, por exemplo, a maneira que nós perdemos os gols, a gente tenta encontrar uma palavra tipo ansiedade, tenta encontrar uma ou outra coisa, mas não consegue explicar, né? Isso aí, será que foi isso exatamente? Sei. Eu gostaria que ele estivesse empurrado para dentro. O volume de jogo teve qualidade, alternativa por dentro, por fora, entrou pelos lados, rompeu linhas, entrou por dentro, rompeu linhas, bateu de fora, bateu de dentro e não conseguiu botar para dentro. Aí 0-0.
Nesta terça-feira, o complemento da rodada, 7:15 da noite, teremos 4 jogos. Guarani e Cuiabá em Campinas, São Bento e Operário em Sorocaba, Curitiba e Vila Nova na capital paranaense, Figueirense e Paraná em Florianópolis. Às 8:30 da noite, 2 jogos. Bragantino e Ponte Preta em Bragança Paulista, Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto em Goiânia. 9:30 da noite, 3 partidas. Londrina e Vitória da Bahia em Londrina, América Mineiro e Oeste em Belo Horizonte, CRB e Criciúma em Maceió. 18 horas e 50 minutos. Felipe Luiz finalmente anunciado no Mengão. Maurício Costa.
Agora é oficial, Felipe Luiz é do Flamengo. O rubro-negro anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral esquerdo até dezembro de 2021. Felipe deve desembarcar ainda nesta semana no Rio de Janeiro para iniciar os treinamentos com o restante do grupo e o técnico Jorge Jesus. Torcedor do Flamengo desde a infância, Felipe Luiz inclusive divulgou em sua conta do Twitter uma foto com seu avô e escreveu: "Sentimento que passa de pai para filho, de avô para neto. O coração balança, chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança, um dia em que eu posso dizer que sou o jogador do meu Mengão." E aí nos comentários, Lucas Paquetá disse que já sabia da transferência e até Neymar brincou: "É do Mengão, boa sorte, irmão." E aí Felipe Luiz respondeu: "Do nosso Mengão, será?" Enquanto a torcida do Flamengo comemora a vinda de Felipe Luiz e sonha com Neymar, o time se prepara para enfrentar o Emelec nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Libertadores da América. A equipe terá desfalques importantes, como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho. No caso de Vitinho, ele terá que passar por uma artroscopia no joelho esquerdo e não tem previsão de volta. Apesar dos desfalques, Gabigol confia no elenco rubro-negro.
Lógico, né? Jogadores importantes, jogadores que vão fazer falta, mas também temos elenco para isso, para poder... quem jogar ajudar quem não vai estar.
Sobre a partida em si, o Flamengo é o grande favorito, mas Gabigol sabe que não pode vacilar quando chega a fase de mata-mata.
Muito difícil, né? Jogo importante pra gente. Sabemos que é um mata-mata e temos que ir bem nesse primeiro jogo, mas também sabemos que não define nada, mas encaminha bastante. Então agora é descansar um pouquinho, treinar já pra já na quarta-feira.
O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê na esquerda. Cuejara, Willian Arão e Diego no meio de campo, Bruno Henrique, Gerson e Gabigol na frente. Há a possibilidade de Lincoln entrar no lugar de Bruno Henrique, que se recupera de lesão, ou até mesmo no lugar de Gerson. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
18 horas 52 minutos, apresentado o plano de segurança para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, Wagner Gomes.
Máxima segurança com a contagem regressiva para a inauguração dos Jogos Pan-Americanos. O comitê organizador do maior partido multidesportivo do continente apresentou o Plano de Segurança Lima 2019. Apoiado pelas Forças Armadas, a Polícia Nacional do Peru, Defesa Civil e Bombeiros, com o qual ele anunciou que tudo está pronto para o início das competições e seu desenvolvimento suave. A apresentação foi feita com a presença das altas autoridades de Lima 2019, lideradas por Carlos Newhalls, e os representantes dos órgãos envolvidos no plano. Mais de 34 mil tropas de todas as instituições participantes do plano irão monitorar a segurança do Pan-Americano por via aérea, marítima e terrestre. A Força Aérea, a Marinha e o Exército Peruano cuidarão da sede durante o desenvolvimento das competições. 23 mil policiais patrulharão as ruas, enquanto a Defesa Civil instalará comandos móveis e os bombeiros estarão ativos em caso de emergência com veículos de resgate em toda a cidade. Carlos Newhalls, presidente do Comitê Organizador de Lima 2019, destacou que o país está pronto para receber os melhores atletas do continente nos Jogos Pan-Americanos e oferecer total segurança para que eles possam participar sem problemas, pois esse plano permitirá controlar todos os aspectos e garantir a segurança de atletas, membros de equipes técnicas e espectadores. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E hoje começam as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, o Cruzeiro encara o atual campeão da América, o River Plate, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O atacante Pedro Rocha fala sobre o duelo de daqui a pouco, lá na Argentina.
Ah, são duas equipes que estão acostumadas a jogar esse tipo de jogo, o jogo mata-mata. E acredito que esses jogos se resolvem nos mínimos detalhes, né? Então, como eu falei, a nossa concentração tem que estar altíssima, porque a gente sabe que jogos assim que se resolve às vezes nos pequenos detalhes. Então a gente tem que estar bastante ligado, focado nisso, porque a gente sabe que o River é um grande time sim, mas a gente está muito preparado para isso. A gente sabe que é uma equipe que vem jogando junto há muito tempo, há bastante tempo. Então o entrosamento, acredito que eles já estão bem entrosados. Tem um treinador que já está há muito tempo, então já conhece, tem um time na mão. Mas a gente está muito preparado também, a gente tem as nossas qualidades e é isso que a gente vai mostrar dentro de campo. Ah, acredito que preocupar não, porque a gente joga sempre sem precisar do juiz ou do VAR. Então a gente sabe que que a gente tem que estar muito concentrado para isso, para que isso não afete a gente dentro de campo, com o VAR e tanto também com o juiz.
Já o técnico Mano Menezes diz que é importante todo o elenco estar ligado durante o jogo.
É um jogo que vai exigir 110% de todo mundo. Então não podemos entrar sem 100% de condição de responder. Sabemos o que vale esse primeiro jogo, e não colocamos o Thiago para arriscar diante do Atlético Mineiro no segundo jogo, exatamente para termos a terça-feira. Então, esperamos que sim, será importante termos todos para enfrentar esse grande adversário.
Às 9h30 da noite, o Palmeiras encara o Godoy Cruz no estádio Maldivas, Argentinas, em Mendoza. O atacante William fala do momento de instabilidade que vive o Verdão.
Momento até então, antes de voltar à competição agora, depois da Copa América, todo mundo se falava muito do nosso time, agora o externo pode começar a criar uma situação, mas a gente sabe da nossa capacidade, da nossa qualidade. E é nesses momentos, a gente não pode criar toda uma turbulência, criar uma. A gente tem um baita treinador que tem uma experiência, temos um grupo maduro. O ano passado nós mostramos isso, quando a gente foi eliminado de duas competições. Se a gente tivesse abatido, a gente não tinha conseguido avançar no brasileiro e ter conquistado o título. Então temos que lembrar disso. Claro que ninguém quer perder, mas a gente sabe também que o momento isso ia acontecer. Agora é momento da gente conversar, estar junto. Um grupo campeão, um grupo de homens, se fortalece nesses momentos. Acredito que todo mundo tem sua autocrítica, então não tem nada para a gente se perder, nada do externo atrapalhar, para que possamos fazer um grande jogo e levar um resultado bom, positivo para São Paulo.
O técnico Filipão fala que o Verdão tem que ter tranquilidade diante dos argentinos.
Nervosismo não vai adiantar nada, se nós não tivermos a cabeça no lugar, a gente vai colocar fora tudo que já fez. Então essa é uma das finalidades desses dois dias que nós temos pela frente. Nós, que eu me lembre, nós não tivemos nessa sequência de um ano aí duas derrotas seguidas. Claro que a gente vai ter que analisar muita coisa. Tem alguns detalhes que saíram dentro daquilo que a gente imaginava e outros não. Estamos nervosos no momento de fazer o nosso gol, estamos proporcionando ao adversário contra-ataques que não eram normal, mas uma série de situações que nós vamos ter que analisar. É isso que nós vamos fazer agora.
As novidades do badminton paralímpico com Wagner Gomes.
O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo sediou a etapa nacional de parabadminton. 58 atletas participaram deste evento, que foi o último em território brasileiro antes das principais competições da temporada, Mundial e Jogos Pan-Americanos de Lima. Os principais destaques foram Leonardo Zuffo, da classe SL3, Vitor Tavares, SS6 e Maria Gilda Antunes, WH2. Todos conseguiram alcançar o lugar mais alto do pódio e somaram pontos para o ranking nacional da modalidade. As próximas competições são o Campeonato Mundial, que acontecerá entre os dias 20 e 25 de agosto, na Suíça, e os Jogos Parapan-Americanos de Lima, de 23 de agosto a 1º de setembro. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Agradecendo ao Wagner Gomes e agradecendo também a companhia do ouvinte nacional. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.